Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais. Olá, ornitovintes! Essa é uma sequência do episódio 3 do Tales from the Loop e a gente vai mostrar um pouquinho sobre como foi a noite do Robert. Tá preparado pra sofrer um pouquinho e ter alguns sustos? Então fica aqui e confere esse episódio.
Todo mundo se escondeu, né, na casa da árvore do Nick, aliás, de todo mundo no caso, e depois todo mundo foi pra casa da Tabitha pra fazer um resumo, assim, muito sucinto de tudo que aconteceu. Porém, o Robert, ele precisa voltar pro orfanato. Ele sempre, o padre que comanda o estabelecimento, ele é muito ferrenho, ele é muito chato, e ele meio que até ordena sempre para que todas as crianças e os adolescentes que moram ali com ele voltem à noite, ou quiçá de tardezinha. Então, o Robert, ele precisa voltar pro orfanato. A gente tá, então, de noite, Robert, você tá voltando pro orfanato, e quando você chega, você percebe, como que era o nome do padre mesmo, você lembra? O George, ele tá meio que pistola com você, sabe? Ele te vê vindo, chegando, e ele tá no portão do orfanato te esperando. Meio que ele tá com o bracinho assim na cintura, batendo o pé, sabe? Ele... Mas tá muito tarde pro senhor ficar na rua, não é mesmo?
Eu tentei voltar antes, padre. Que aconteceram imprevistos.
Olha, você sabe muito bem que mentir é pecado, né? Então você nem ouse mentir pra mim.
Mas eu tô falando a verdade.
Tá, tudo bem, tudo bem.
Eu fui pra aula e depois eu fui andar de bicicleta com os meninos. Aqueles que buscaram...
Ai, eles são tão amorzinhos.
Vieram me buscar. E a gente perdeu a noção do tempo.
Por que você não é igual eles, Robert? Eles são tão anjinhos. Eles me trataram tão bem quando eles vieram aqui procurar você.
É melhor não entrar, né?
Eu queria perguntar uma coisa pra você, que... Ah, bom, deixa. Amanhã eu te pergunto. Amanhã eu vejo isso com você. Tá ficando muito tarde já. E... Não sei, agora que você tá aqui, tá todo mundo no orfanato, então tá tudo bem. Eu vou trancar as portas, eu vou fechar as janelas e a gente dorme. Ou você vai escapar pra fazer alguma coisa com seus amigos?
Eu? Não, jamais faria isso com os dedinhos pra trás.
De qualquer
Porque
jeito,
alguém vai pular burro essa noite.
Tem estrogonofe, tá? Fizeram estrogonofe, a governanta fez estrogonofe de carne hoje. Mas assim, uma tigela por criança, tá? Você sabe muito bem que a gente não pode passar disso. Inclusive, também não pode comprar comida dos outros. Não pode subornar as outras crianças com brinquedo. Você sabe muito bem disso.
Sim, padre. Pode... Eu jamais faria isso.
Quando vocês entram no orfanato... você tinha falado que tinha poucas crianças, né, no estabelecimento.
Isso, uma meia dúzia no máximo.
Isso. Você vê que a galera que tá ali, tá assim, tá um clima bem gostoso, sabe? Tá bem aconchegante, assim, tá bem... Algumas crianças menorzinhas brincando, tipo, de trenzinho. Um trenzinho meio improvisado com garrafa pet. Ou outras crianças lendo um livro que parece uma Barça. E eu acabei de entregar a minha idade. Parece uma Barça, você vê criança desenhando. Enfim, tá todo mundo feliz ali, ninguém tá triste, sabe? Ninguém tá... Tá todo mundo tranquilo. O padre, ele entra com vocês, ele... E aquele... O Gabriel, você foi conversar com ele?
Não, eu não ouvi. Ainda. Mas ele me deu o cartão dele, olha. Eu procuro na minha jaqueta onde estaria o cartão. E ele me deu um cartão. Ué, cadê?
Ele te pega assim pela jaqueta e balança. Eu não acredito que você perdeu a sua única oportunidade de sair daqui sendo rico. Eu não acredito!
Não, tava aqui, eu juro, eu acho que só preciso. Eu vou achar. Pode ficar tranquilo que eu vou achar.
Eu vou ligar pra ele. Ele também não é assim tão desconhecido. Ele vem aqui relativamente às vezes, então. Qualquer coisa eu aviso ele que você só perdeu o contato.
Não precisa. Eu ele é o prefeito, né? Eu só preciso ir até a prefeitura falar com ele.
É que assim, garoto, na prefeitura existe muita burocracia. Você não vai chegar lá e conversar com o prefeito, tipo, oi, quero falar com o prefeito, e você vai conseguir falar com o prefeito.
Mas ele não quer falar comigo?
Sim, mas ele tem que fazer coisas de adulto, entendeu? Ele tem que assinar papéis, ele tem que sentar na frente
então
de
ele
computadores.
Não vai cuidar de
mim. Ele é rico, por que você acha que ele não vai? Ele vai te dar um monte de robô irado. Robôs do Balacubaco.
Nisso, o meu olhinho brilha, porque uma amiga rica minha também tem robôs. Eu penso, uau, os robôs, igual a da Tabitha.
Tabitha, você conhece o padre? Ou o padre te conhece por algum motivo?
Não, a gente passou lá na manhã, né? Tipo, a gente deve passar às vezes pra buscar o Robert, mas ele não...
Ah, pronto, sua família não vai pra igreja aos domingos.
Não, minha mãe é cientista, cara.
Herege.
Então ele não te conhece, ele não te conhece, ele não sabe quem é você. Ele, a sua amiga tem robô? Aquela amiga, uma daquelas uma que veio aqui de mais cedo?
É, a mãe dela trabalha no Loop. Parece que eles têm bastante dinheiro e tem um monte de coisa lá.
O padre, ele ficou super cheio. Você fala, você tá andando com os amigos certo. Que bom. Além de ser uns anjinhos, ainda tem dinheiro. Ai, será que eles não querem doar um pouquinho pro orfanato?
Bom, já que eu tava com eles até agora, você não vai ter bronca depois, né?
Bronca do quê?
Por eu chegar atrasado?
Olha, depende, Robert.
Eu tava com esses amigos tão
ele
bons,
abaixa,
padre.
Sim. Se você descolar uma doação, a gente deixa você um dia só de castigo.
Mano, que padre errado da porra, meu Deus.
Todo mundo vive no mundo capitalista, amiga.
Esse padre tem um baldismo fácil.
O orfanato não recebe muitos fundos, inclusive. Aí ele meio que... Ele fala isso pra você, Robert. Ele... criançada, o Robert disse que vai conseguir uma doação pra gente. E quando a gente conseguir essa doação, todo mundo vai poder comer estrogonofe quanto quiser. Aí todo mundo... Yeah!
Uhul! Eu...
Aí ele olha pra você de novo. Você não vai decepcionar as crianças, né?
Caralho!
As pessoas têm que usar os métodos pra conseguir dinheiro.
Caralho. Com toda essa euforia, o Robert só tá meio que petrificado, sabe? Tipo, com um sorriso
a molecada
amarelo
começa
na cara.
A ir em volta de você, assim, fazer uma ciranda, assim, todo mundo fica girando em volta de você, sabe? E gritando, estrogonofe, estrogonofe, estrogonofe. Você vai querer fazer alguma coisa? Você vai querer sair dormir?
Eu quero jantar?
Ok.
E o menininho que tiver do meu lado, eu vou tirar um chicletezinho do bolso, entregar pra ele pra pegar metade da combuquinha dele e botar no meu prato.
O menino tá ali, tá comendo assim, dali. O Robert, eu vi um negócio estranho hoje na floresta.
Que você viu?
Eu não sei, padre.
E nisso eu já tô passando um negócio pro prato.
Mas tem chiclete? Mas o padre fala que não pode. O padre fala que não pode.
Shhh, é um segredinho nosso.
Tá, eu te dou um pouco de estrogonofe, então. Pode ser? Eu não gosto da carne, eu só gosto de comer o arroz mesmo. Tó. Ele vai te passando assim, enquanto você pega o chiclete. Eu vi... Eu não sei, eu vi umas moitas de mato, assim, mexendo, fazendo uns barulhos esquisitos. Não sei, não parecia um cachorro, sabe? Porque o cachorro late... Não.
Não foi o vento?
Não foi. Eu fazia barulho, um barulho esquisito.
Barulho de bicho?
Não sei. Não sei, parece.
É que a floresta tem tanta coisa. Mas é perigoso andar pela floresta.
Será que é um urso?
Você não ir sozinho.
Mas eu nunca vi um urso fazendo aquele barulho.
Você já viu um urso?
Já, ué. Ué, a gente não fica todo dia se, no sábado assistindo o ursinho Pooh na televisão, Robert.
É que o ursinho é um pouco diferente. O urso da floresta é diferente do da TV.
Como assim? Ele não tem amigo, um amigo tigre?
Não. Mas eles comem mel. Isso eles
então,
sabem.
Então, é igualzinho o ursinho Pooh. Você não tem mais chiclete falando nisso?
Eu vou conseguir mais depois.
Ele olha pra cumbuca dele. Ah, mas é que eu também não tenho mais carne.
Ei, negócios foram feitos.
Ele olha pro chiclete, ele fica, ai, verdade, valeu a pena. É, mas, então, eu vi essa coisa na floresta e eu até fui, sabe, atrás, porque a nossa bola de futebol tava, foi pra floresta, eu fui lá. Eu não sei, Robert, tava estranho, as coisas tava tudo quebrado, assim, parecia que um... O urso é grande?
É grande.
É grande tipo
o quê? É maior que um cachorro. Ah, acho que alguns é do tamanho de uma pessoa.
Tem urso maior que uma pessoa?
Acho que sim.
Esse, então é desse que eu vi, ou acho que eu vi. Porque tinha muita coisa quebrada, assim, e tinha uma gosma... Parece slime, sabe? Slime.
Ah, sim.
Era grudento, assim, eu fiquei brincando um pouco. Foi bem esquisito. Mas foi legal.
Ele tinha um gosto meio esquisito. Eu lembrando que eu cutuquei e botei na boca o negócio.
Por que eu ia colocar um treco desse na boca? Quem era idiota pra colocar um troço desse na boca, Robert?
Ontem você tava tirando meleca do nariz e botando na boca, menino.
Mas é minha meleca. Mas é minha meleca. Eu posso comer a minha meleca. Eu não vou comer a sua meleca, tipo, tá entendendo? Que nojo. Mas você também viu isso?
Não, eu não vi nada. Eu andei pela floresta, mas não vi.
Você andou pela floresta?
Shhh, vai lá baixo. Se o pai te descobre.
No que ele fala isso, você até vê ele meio que procurando alguém assim pra fazer fofoca, sabe? Ele espia assim rapidinho, olhando pro lado, só que ele não vê ninguém. Ele...
Oh, se você contar pra alguém, não tem mais chiclete.
Ah, poxa, mas o que que você viu? O que que você viu?
Eu não vi nada demais, só... Eu também vi essa meleca pela floresta. E ela era meio azeda.
Mas, o urso solta a meleca?
Ah, mas será que ele tava gripado? Pode ser isso, né? Igual você.
É verdade.
Urso fica gripado.
Quando eu tô gripado, sai negócio do meu nariz, pode ser. Mas tanto assim?
Ah, ele é grande, né?
Ai, Robert, você é tão inteligente.
Ah, obrigado.
Ele fala isso, ele olha pra cumbuca dele. Ele fica comendo arroz puro.
Ele não é arroz puro, tem um molhinho.
Tem um resquíciozinho de molho, assim, pra dar um gostinho. Mas ele tá todo feliz comendo o arroz dele. Você vai querer fazer alguma coisa na noite?
Depois que todo mundo dormir, sim.
Ok. Então... O pessoal só vai dormir. Bate a noite ali, mais ou menos umas 10, 11 horas. Vocês vão dormir. Então, aliás, o pessoal vai dormir.
Uhum. Aí, quando todo mundo já estiver dormindo, eu vou sair sorrateiramente, ir pra saída da cozinha e pular o muro e sair na noite. Porque Robert é um garoto, ele é órfão, não tem mesada, né? Ele precisa de algum dinheiro, de alguma maneira de conseguir o dinheiro pra jogar o fliperama, pra comprar o chiclete pras crianças e pra ele. Então, queria saber se o Robert poderia trabalhar nos bicos de madrugada.
Bate, mas tipo, aonde?
Não tem, sei lá, um centro de distribuição do loop que trabalha de madrugada, descarregando caixa.
Assim, você pode trabalhar. Você pode trabalhar na Bahia. Tipo, descarregando navio.
Mas é no
navio.
Brasil, velho, é muito longe.
Você pode trabalhar na Bahia descarregando navio, cargueiro.
É, perfeito. É isso aí.
Ok. Você vai tipo de bike ou você vai andando?
Vou andando, não quero fazer barulho.
você tá andando na cidade e tá bem escuro. E a cidade tá muito silenciosa, tá bem quieta. E muitas vezes você até consegue ouvir aquele assovio congelante do vento passando pela rua. Não tem uma alma na rua, nenhum dos lados. Tá bem escuro, que nem eu falei. O que é muito contrastante, porque geralmente a cidade ela era muito movimentada, ela era muito viva, até mesmo na madrugada. A cidade ela respirava essa coisa de cidade grande, sabe? Mesmo sendo uma cidade pequena. Você tá ali caminhando em direção ao pier e você encontra uma menina. Ela tá meio cabisbaixa. Amy, descreve pra gente então a sua irmã.
Tá, ela tem 15 anos, então ela é um pouco mais alta do que nosso grupinho. Deixa eu pensar, ela tem um cabelo comprido, parecido com o meu, liso, só que ela é mais loira, bem loirinha. Sei lá, usa camiseta e calça jeans, bem básica.
Ela tá... tem uma moça, Robert, ela tá andando ali na rua e ela tá com aqueles fones de ouvido assim e um toca-fita pendurado no short. Ela tá ouvindo alguma música ali num volume bem alto, que até se você chega relativamente perto dela, você consegue ouvir.
Que música ela tá ouvindo?
Ela tá ouvindo isso aqui, ó. Enfim, ela tá ouvindo e você percebe que ela tá com uma expressão levemente triste, sabe? Mas ela ainda tem uma expressão meio dura, meio séria. Apesar de triste.
Ah, mas eu conheço ela, não? Não de conversar, mas já deve ter visto na casa da Amy.
Você sabe que é a irmã da Amy.
Ah, vou cumprimentar, pelo menos. Educação.
Tipo, cumprimentar de longe ou você vai até ela?
Ah, eu imagino que eu tô indo e ela tá vindo, tá? Eu vou tentar passar por ela e dar um tchauzinho. Falar, boa noite, Amanda.
Ela só olha pra você assim, tira o fone. Desculpa o quê? Você falou comigo?
Falou ali, boa noite.
Desculpa.
Amanda, sou eu, o Robert, um amigo da Amy.
Não, eu te conheço. Eu não ouvi o que você tinha falado, porque eu tava... Ah, enfim. Você precisa de alguma coisa?
Não, só te cumprimentei. Você tá bem? Você tá com uma carinha tão pra baixo? Você tá tão animada? Tanto quanto a sua irmã.
Ela olha assim meio que pro horizonte, assim meio pra baixo, sabe? Ela caminha assim. Você percebe que o olho dela tá, tipo, meio que cheio de lágrimas. Só que ela tá se esforçando muito pra não chorar. E ela olha de novo pra você. Eu tô bem. Tô bem, sim. Problema em casa. E, enfim. Meus pais fazem isso direto.
Ah, então você fugiu de casa?
Não, claro que não, Robert, né?
Isso.
Nunca que eu ia deixar a Amy sozinha. Mas é que ficar em casa quando meus pais estão brigando é muito... Ela vai falar, ela percebe que... Ela lembra que você é órfã. Ela é complicado. Sabe?
Que estranho. Mas acho que... Ah, lá, eles brigam por quê? Sabe, tipo, eu brigo com os meus amigos, é normal, mas depois a gente fica bem. É assim também?
Por que eles brigam mesmo, Amy? Eu não lembro.
É só briga de adulto, a Amy nunca entendeu direito.
Tá, então tá. Ah, sei lá, eles só brigam. Meu pai trabalha o dia todo e chega em casa e briga com a minha mãe do nada, que depois fica brava também e briga com a gente. É um inferno, sabe? Às vezes tá tudo bem, tá tudo ótimo em casa e de repente vira uma merda. E eu não consigo ficar lá. E aí eu comecei a sair de casa pra espairecer a cabeça.
É a primeira vez que eu te vejo. Eu também saio de vez em quando à noite. Eu tô indo lá pro porto agora. Você quer ir comigo? Às vezes andar um pouquinho e conversar ajuda, né? O padre sempre diz isso, que botar as angústias pra fora sempre é bom. E alivia o coração.
Ah, eu posso ir sim, Robert, mas o que você vai fazer no porto?
Ah, eu tenho um bico lá. Eu acho que os carregadores têm pena de mim e eles me contratam. E eu ganho uma mesada desse jeito.
Apesar da situação, ela dá um leve sorrisinho, assim. Limpa o olho. E é... Isso é engraçado, mas... Eu acho que o porto não vai estar funcionando, né?
Ué, hoje, claro, ele funciona direto. Sempre tem mercadoria que chega pelo mar. Eu descarrego muito os peixes que é vendido no mercado. Muita coisa gelada. Uma vez até descarreguei coisa que era do loop.
É, mas é que é assim, Robert. Não sei se você lembra, mas é que a cidade tá em toque de recolher. Lembra? Ela fala isso e lá longe...
Você escuta a ficha caindo.
Lá longe, você consegue ver um poste falhando luz. Ele começa a piscar. Mas tá, tipo, 2 quarteirões de vocês, sabe? Tá bem longe. Ela fala isso e de longe, assim, ela tá no primeiro plano falando isso pra você e lá no fundo você vê o poste piscando. Ela é...
Tá acontecendo? Por que você vai trabalhar?
Ah, não pode ser.
O padre sabe que você faz isso?
Não sabe. Fala baixo, ele pode ouvir.
Ai, tanto faz, a gente já tá em quarentena por causa de urso, sei lá que merda tá acontecendo na cidade. Eu já não posso fazer mais nada em casa, eu já não quero ficar lá, agora também não posso sair.
Eu quero ir lá pelo menos dar uma olhada, se tá mesmo fechado. No Porque pier? Senão a gente pode andar mais um pouquinho por aí. Tem o parque com que a gente pode ficar também. É legal.
Só pra te falar sobre aonde você tá, tá?
Uhum.
Vocês dois estão próximos do orfanato. Vocês estão próximos do orfanato. E se vocês quiserem ir pro pier, vocês vão tomar um tempo. Não, tipo, não vai ser coisa de andar por 3 horas, mas vocês vão andar por pelo menos uns 30 minutos.
Ah, acho que não tem problema. Acho que nem pra ela também. Ela não quer ficar em casa mesmo?
É, pra ela, ela tá... Bom, ela... Bom, eu só não quero voltar pra casa. Inclusive, eu tô preocupado com a Amy. Mas acho que ela tá bem, ela tá com os amigos dela.
Ela tá sim. Eu tive com ela essa tarde. Foi tranquilo, não aconteceu nada demais. Eu falei isso dizendo olhar.
A luz que tava piscando de fundo, ela para de piscar. E agora começa a piscar uma outra luz um pouquinho mais perto. Começa a dar interferência.
Tá pulando de poste em poste, é isso?
É, ele tá meio que vindo, entre aspas, vindo na sua direção, a falha de luz, sabe?
Ah, então são vários postes que começaram a falhar.
Não, é só um. Um só na rua começou a falhar, aí um, depois um mais próximo de vocês começou a falhar, depois, entendeu? Entendi. Vai vindo de forma cadencial. Mas isso bem devagarzinho.
Isso é uma coisa muito importante. Essa falha tá vindo da direção que eu quero ir? Ou de trás de mim? Porque assim, se a luz piscante sinistra estiver na direção do caminho do porto, eu não vou não.
Pra quem tá ouvindo o podcast, não tá vendo o mapa, a luz ela tá falhando em uma coordenada que é meio que o oposto, não o oposto, mas não é necessariamente o ponto entre a luz e o pier. Então dá pra dar um... Você consegue dar uma contornada se você quiser chegar no pier. Só basta você e a Amanda querer.
Vai ser isso. Eu viro pra ela... Aquela luz me deixou um pouquinho nervoso, né? Porque escuro pra caralho. Vamos andando?
Ela olha pra você e ela fala... Ah, mas essa não tem uma bike, não? Uma bicicleta pra gente ir, pelo menos?
Bom...
Não tem ninguém na rua... Às vezes eu posso ir na pedaleira, ou você ir na minha pedaleira, tanto faz.
Tá bom, eu vou pegar minha bicicleta.
Ok, vocês vão de bike, então. Eu acho mais estético.
Ah, ok.
Eu acho mais bonito. Ela vai andando, né, de bike. Quem que tá dirigindo? Quem que tá na pedaleira?
Eu não sei como a bicicleta funciona, desculpa.
Uma pessoa guia e a outra é tipo aqueles dois ferrinhos que fica perto, próximo do pneu, que você fica em pé. Em cima do pneu?
Ah, tá.
Bem, eu quero saber quem que tá dirigindo e quem que tá na pedaleira.
Ah, bike minha, né? Eu que vou dirigir.
Ok, ela tá na pedaleira. Ela tá com as mãozinhas assim no seu ombro. E vocês estão ali curtindo. Ela não coloca o fone de ouvido dela, ela tá só curtindo mesmo a paisagem. Aí ela... É, e você, Robert, como que é pra você? Você deve ser uma pessoa muito sortuda, né? Você não tem paz pra ficar brigando o tempo todo. Ela fala isso, mas ao mesmo tempo ela percebe que ela... Ai, desculpa, eu não quis dizer isso. Meu Deus.
Tá tudo bem. Assim, eu não... Nos primeiros anos eu sentia muita raiva, sabe? Porque eu não queria aceitar o que tinha acontecido com os meus pais. Mas o que eu ganhei em troca foi uma família maior. As outras crianças, eu gosto muito delas. O padre, apesar de ser muito rígido e sempre puxar minha orelha, ele também é uma boa pessoa, ele também se preocupa comigo. Então eu, apesar de tudo, eu gosto, eu me sinto feliz.
Ela olha assim, ela tá, não tá mais com aquela expressão mais triste, tão triste, sabe? Ela tá com uma expressão um pouco mais... mais contente, mais feliz, assim. Ela tá tipo, ai, sei lá, eu tô curtindo a minha noite com um amigo da minha irmã. E tá legal, e tá bacana, e não precisa ser nada além disso, sabe? Ela tá curtindo o momento. Vocês vão, assim, no caminho. Vocês chegam no pier. Quando vocês chegam no pier, vocês veem que tem uma série de... Eu não lembro como é que é o nome, gente, mas é como se fosse um caminhão de carga muito grande que coloca o navio no mar, sabe? Eu não sei como é que é o nome daquilo. Mas tem um desses assim perto do mar. Ele tá com um navio gigante no navio, que ele é imenso. Ele tem ali o símbolo da Camp Hero, de Montauk. Ele também tem um nome em relevo ali, que parece um nome tipo em metal mesmo. Você percebe que pelo tamanho do nome que tá na proa do navio, a pessoa que fez aquele navio tá muito orgulhosa daquele efeito. E tá escrito Heldrich. E mais pra baixo de Heldrich, tá escrito sempre à frente, nunca atrás.
Uh-huh.
Amanda, ela vê o navio e ela fica besta, embasbacada, olhando pra cima, assim, com a boca aberta. Meu Deus, é imenso.
Eu nunca vi nada assim.
Será que é isso que vai pra passeata no sábado? Que eles estão falando que vai ter um evento?
Só pode ser.
Meu Deus, é muito bonito. Ela fica olhando assim em volta, mas...
Pergunta, tem gente? Tipo...
Não tem ninguém. Inclusive o pier, ele tá um pouco mais escuro que o normal, tá? A única luz que você vê, assim, é a luz do próprio farol. Então, tipo, não tem nada muito iluminado ali. Então, eu tinha te falado, né, que tava fechado, mas eu acho que a viagem foi da hora.
Foi. Ah, a gente pode continuar andando de bicicleta. Eu não tenho por que voltar tão cedo pro orfanato.
Eu não sei, eu... Tô um pouco...
Quer que
preocupado.
Eu te deixe em casa?
Eu tô um pouco preocupado com a Amy. Eu não vi ela o dia inteiro, eu só vi à noite. E nem sei como que vai estar a casa assim que ela chegar em casa. Então, às
eu
vezes acho
lá.
Que é bom eu ser um suporte pra ela, sabe? Igual você foi suporte pra mim hoje. Ela fala isso e ela fica levemente rubra. Vocês vão voltar então. Vocês vão pra casa da Amy.
Sim.
Então a Amanda, ela fica, tipo, contente, né, de você falou que vai levar ela pra casa dela, ela se sente confortável, ela se sente segura ali com você, e ela tá com o coração um pouco mais calmo. Ela lembra da frase que você disse, de que o padre sempre fala que, às vezes, conversar sobre faz com que a gente encontre uma paz de espírito maior, e ela tá, no momento, mais tranquila. Ela sobe na sua bicicleta. Ela coloca o fone de ouvido dela agora. Aparentemente, você percebe que ela não quer conversar. Ela só quer curtir a musiquinha.
E a brisa no cabelo.
E a brisa no cabelo. E vocês vão de bike. Só que o caminho, ele tá escuro. E não tem ninguém. na cidade, na rua, não tem. A cidade é praticamente deserta, tá? O que por um lado é bom, porque fica extremamente silencioso pra vocês, e ao mesmo tempo, às vezes pode não ser que seja tão bom, porque vocês são as possíveis únicas duas presas da rua.
Que construção de frase, né? Não podia ser as únicas almas vivas, não, as presas. Caralho.
Você, Robert, tá andando com a sua bike, e eu quero que, por gentileza, você role...
Ah, não. Ah, que medo, velho. Rolar é sempre mais graça nesse jogo.
Tá, eu quero que você jogue com body. Roda pra gente.
Ah, mas é... seco? Não tem uma skill, tipo, força?
Você tem alguma... como é que é o nome? Alguma coisa de agilidade que faz mais atlético. É, atlético, agilidade, coisa assim. Se você tiver, você pode somar.
Aqui só tem força, corpo. Não sei, acho que não. E movimentação.
É, então é só isso.
Tá, corpo, bora.
Você obteve um sucesso. Ok.
Uhum.
Você não tá tão rápido, mas na medida que você tá correndo ali, você tá andando levemente rápido com a bike e a Amanda tá curtindo a música atrás de você, você percebe uma movimentação estranha.
Ah, só uma coisa, eu preciso marcar uma condição.
Isso. Ou você gasta um ponto de sorte, você que sabe.
Eu vou marcar exausto, porque eu tô carregando duas pessoas na bike.
Você percebe uma movimentação estranha. Um corpo, algo, um urso, mas é uma coisa grande. A única coisa que você vê quando você passa por um quarteirão, tipo, você passa tão rápido pelo quarteirão que você vê uma criatura parada no meio do cruzamento, sabe? Só que do seu lado, não na sua frente. Então você passa correndo.
Sim, entendi.
E você olha de canto de olho uma coisa que é do tamanho de um urso e muito estranho. E ela tá meio que parada ali no meio do cruzamento, sabe? Ela, quando vocês passam, ela ouve o barulho e ela emite um som extremamente grotesco e... um som até meio que espacial. É uma coisa quase que de outra dimensão, sabe? É um som muito estranho.
Não é natural, é isso que...
E aquilo muito provavelmente é uma coisa extremamente agressiva. E você passa e a criatura começa a correr atrás de vocês.
Caralho!
Rola de novo com o Bari.
Dois sucessos. E eu vou gastar um pontinho de sorte agora, porque eu não quero mais condições, não. Cara, assim, quando eu... Eu imagino que esse berro gutural esquisito de outro mundo deu uma gelada na alma, tá ligado? Sabe aquele calafrio que, sabe, sobe da espinha até a nuca? E eu vou, sei lá, me inclinar pra frente na bike e pedalar com tudo. Eu vou tentar, sei lá, ir pra casa de alguém que eu conheça o mais rápido possível. Ou sei lá, pra delegacia, sei lá, qualquer lugar. Que eu
a casa da Amy não tá tão longe, tá? Tá relativamente perto. Só que o engraçado da situação é que a Amy, ela percebe... A Amy, desculpa. A Amanda, ela percebe que você acelerou. Só que ela tá com o fone tão alto que ela não ouve nada. Ela só...
Filha da puta!
Dá um voão pra trás, assim, e segura em você, assim, e fala, ei, calma!
Mas, daí eu tô olhando, tipo, olhando pra trás com cara de medo,
ela
sabe?
Ela tá curtindo
tipo...
ali o... Ela nem olha pra trás, sabe? Ela só tá na vibe da música dela. E com esse sucesso, você consegue pegar uma distância muito boa. Você pedala muito rápido. E assim, você quer olhar pra trás?
Sim, sim, eu tô olhando pra trás.
Deixa eu mostrar o que, que você vê.
Caralho, que nojo!
Você percebe que é uma criatura enorme. Aparentemente, como você tá muito rápido e relativamente muito longe dela, você percebe que parece que o corpo dela é todo, parece que feito de carne viva, sabe? Alguns ossos, eles saem do corpo dele. É uma criatura extremamente bizarra, que se você usar um pouco da imaginação, até lembra um pouco de uma pulga. Mas aparentemente ele não pula, ele só corre e grita.
Tá correndo na minha direção? Isso é muito importante.
Você conseguiu pegar muita distância dele. Mas ele ainda tá correndo, porque vocês estão correndo em linha reta.
Uhum.
Deixa eu ver só uma coisa, cara. Você quer tentar entrar na casa, em alguma casa, se esconder? Vocês estão muito próximos já da casa da Amy.
Vou pra casa dela. E assim, eu não quero... Quero tentar fazer um movimento só, tipo... Não vou parar a bike bonitinha, tipo, vou meio que pular da bike e tentar agarrar a mão dela no ar e sair correndo pra porta.
Aham. Uhum. Ela toma um susto, assim, mas ela se dá conta de que ela chegou na casa dela. Ela quase que tava em transe.
Entra, entra, rápido!
É, nossa, é... Tá. Ela sai correndo. Ai. E entra no coisa, meio que arrumando, assim, o Discman dela. É, o que que foi? Por que você tá
tudo
assim?
Eu tô atrás, tipo, empurrando ela, tá ligado? Com...
Vocês entram, a porta tá tipo meio que encostada, né? Vocês entram, o que que vocês fazem?
Eu tranco a porta. Se tiver luz acesa, eu apago. E eu vou olhar a cortina.
Tá. Então, ó, vocês chegam, vocês desligam as luzes, você desliga as luzes. Tem uma janela, especialmente na casa da Amy, tem uma janela retangular bem grande na sala, que ela dá quase que uma visão panorâmica da rua. E ela tem umas cortinas bem bonitas, assim. Vocês desligam as luzes. Dentro da casa da Amy, não tem uma luz. E aparentemente que vocês acham, não tem um som sendo emitido por lugar nenhum. Vocês entendem que vocês conseguiram despistar o monstro. Vocês acham que vocês conseguiram despistar o monstro. E vocês sentam...
Mas ela nem viu. E era justamente isso. Tipo, eu ia fazer um... Shh, shh. Pra ela e, tipo, me abaixar perto da cortina pra ficar de olho.
Uhum.
E explicar pra ela: caralho, você não viu? Tinha um monstro na rua. Ele correu atrás da gente.
Um monstro?
E assim, eu tô com a cara mais apavorada que uma criança consegue imprimir, tá ligado?
Como assim um monstro? Quando ela fala como assim um monstro, ela só vê essa coisa que deve ter uns 2 metros de altura. Ela passa correndo na frente, assim, na estrada, na rua. E dá pra ver certinho na janela, a criatura inteira, assim. Só que ela, aparentemente, ela olha pra um lado, ela olha pro outro lado. Será que eu vou ser muito cuzão? Não, eu não vou, não, eu não vou. Ela olha...
Jurassic Park? Fazer um bicho andar pela janela?
Não, eu ia fazer você rolar mais um dado, mas eu acho que não é necessário, vocês estão escondidos. Ela olha pros dois lados e nisso que a Amanda percebe aquela coisa ali na frente, ela congela, sabe? Ela ficou travada, sem reação nenhuma, só que ela não, tá, não vai gritar, não vai fazer nada, ela só congelou. A criatura, ela... meio que o que parece a cabeça dela vai até o chão, assim, como se ela estivesse tentando, como se ela estivesse farejando alguma coisa, se ela estivesse procurando alguma coisa. Ela olha diretamente para a janela e no momento que a criatura olha para a janela, ela consegue ver Amanda. Ela tá meio que em pé, assim. Naquele momento, a Amanda, ela tem um arrepio tão brutal que ela... Sabe aquele tipo de aquele tipo de pessoa que em momentos de pressão não, ela trava? É tipo chave?
Sim.
Ela congela totalmente. Ela não consegue fazer nada. E a criatura...
Mas para aí, não tem a cortina cobrindo?
É, ele meio que só vê a silhueta, assim, sabe? De alguma coisa.
Tá.
Só que a criatura olha, ela fica encarando para aquela silhueta estranha, tentando entender o que é. Mas depois de algum tempo, vocês ouvem... alguns passos dela correndo pra outra direção.
João, enquanto tudo isso acontecia, quando a criatura apareceu na janela, eu agarrei a mão dela também, com força, porque eu também fiquei com muito medo. E eu meio que também congelei, igual a ela.
Você, principalmente, perde 2 de sanidade.
E aí, gente, o que será que vai acontecer com o Robert? Não esquece de seguir a gente no @bonitocast, ficar ligado para mais novidades e até o próximo episódio. Beijos!
Beijos!
Beijo, gente!
Beijo, gente!